DW. Jornal da Noite.
Olá, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Na vossa companhia estão hoje Nádia Sufo e António Rocha. Os destaques da emissão desta quarta-feira, 9 de maio de 2018. Em Moçambique, o mar de gente despede-se de Afonso Lhacama e o Presidente da República apela.
A partida prematura do nosso compatriota não deve constituir um revés neste processo de diálogo. Estaremos honrando a sua memória se soubermos concluir de forma responsável e célere o diálogo político.
A situação não está nem tão pouco controlada em Mocimboa da Praia, norte de Moçambique. Grupos armados continuam a agir. Na Guiné-Bissau termina a greve da função pública sem o tão desejado reajuste salarial. Moçambique disse adeus a Afonso Lhacama esta quarta-feira. Milhares de pessoas estiveram na cidade da Beira, no centro do país, para se despedirem do líder da Renamo, que morreu na semana passada, vítima de doença. Nas cerimónias fúnebres, esteve o presidente da República, Filipe Nyusi, que saudou Lhacama como uma das figuras que ficam para a história do país. Nyusi disse ainda que a construção da paz é para continuar. Acompanhe a reportagem de Arsenio Sebastião a partir da cidade da Beira.
Mais de 6 mil pessoas estiveram na cidade da Beira para dizer adeus a Afonso de Lhacama. As cerimónias fúnebres decorreram no largo da estação de caminhos de ferro de Moçambique, que foi pequena para receber os residentes e políticos, diplomatas e figuras públicas. O corpo do líder histórico da Renamo foi velado por 4 militares das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. No local foram vários discursos que destacaram a dedicação de Afonso de Lhacama na luta pela democracia. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, que sublinhou que de Lhacama é uma figura que fica para a história do país e garantiu que todo fará para que as conversações de paz que começou com Lhacama continuem agora com a nova liderança do maior partido da oposição.
A partida prematura do nosso compatriota não deve constituir um revés neste processo de diálogo. Estaremos honrando a sua memória se soubermos concluir de forma responsável e célere o diálogo político que agora se centra, sobretudo, no processo de descentralização, no desarmamento, desmobilização e reintegração.
Ivone Soares, da bancada parlamentar da Renamo e sobrinha de Lhacama, voltou a lançar o apelo aos moçambicanos, sobretudo aos jovens, para seguirem os passos do tio.
Ele parte, mas ficamos nós, seus continuadores. Ficamos nós. O seu sonho de um país livre e democrático, lugar onde moçambicanos sejam verdadeiramente iguais em oportunidades e em direitos. Compatriotas, de hoje em diante, exorto-vos, não se acovardem, sejam Lhacama!
A comunidade de Santo Egídio, que mediou o Acordo Geral de Paz de 1992, apontou que o país perdeu uma grande figura que lutou lado a lado com o povo para o futuro brilhante da nação.
A morte do presidente da Renamo, Afonso Lhacama, Moçambique perde um dos protagonistas da sua história recente, bem como do histórico Acordo Geral de Paz, assinado em Roma a 4 de outubro de 1992. Após um longo trabalho de mediação que teve lugar em Sant'Egidio, exprimo em meu nome pessoal e de toda a comunidade de Sant'Egidio as nossas condolências à família de Afonso Lhacama, ao Partido Renamo e a todo o povo moçambicano, desejando que o diálogo e a reconciliação sejam sempre o método de resolução de conflitos e de construção da paz.
Por seu turno, o ex-guerrilheiro da Renamo sublinhou no seu elogio fúnebre a contínua batalha de Lhacama para a distribuição equitativa dos recursos naturais.
Vamos nos sentir encorajados, sem medo, com determinação, continuar com a luta que iniciaste. Morreu o pai da democracia, mas não morreu a democracia e nem os seus ideais.
Afonso de Lhacama vai ser sepultado esta quinta-feira na terra natal, em Mangoundi, a cerca de 300 quilômetros da cidade da Beira. Arsene Sebastião, DW África, cidade da Beira.
Se tivesse a oportunidade de discursar sobre Afonso de Lhacama, o que diria no seu funeral? O que é que responderam os nossos internautas a esta pergunta hoje, Rocha?
Muitas reações, por exemplo, a Songo Emana diz que falaria do seu contributo na luta pela democracia em Moçambique e, em seguida, demonstrar as qualidades de Dhlakama e terminava com uma exortação a todos os moçambicanos para que levemos o país e o continente africano cada vez mais para a frente, rumo ao desenvolvimento. Diogo Francisco, também no Facebook, diz que a paz em Moçambique seja concretizada e realizado esse grande sonho de Afonso Dhlakama e de milhares de moçambicanos. Benjamin Animador escreveu também para dizer: descanse em paz este grande líder, a tua luta permanecerá sempre no coração do povo deste país. Nádia.
Voltaremos às respostas daqui a mais um pouquinho e colocamos esta pergunta também para si, caro ouvinte. Se tivesse a oportunidade de discursar sobre Afonso Dhlakama, o que diria no seu funeral? Contamos com a sua participação.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E continuamos com as notícias que marcam atualidades em África. O governo angolano desconhece a quantidade de dinheiro que está no exterior, nem quanto poderá recuperar, admitiu hoje em Luanda o secretário do Presidente da República para os Assuntos Políticos, Constitucionais e Parlamentares. Marci Lopes respondeu aos deputados do Parlamento no âmbito da discussão na especialidade da proposta de lei do repatriamento de recursos financeiros domiciliados no exterior do país, de iniciativa do governo. À Casa CE, que não acredita na falta de expectativas, apelou ao Executivo que partilhe essa informação com os deputados, reforçando que se o Presidente da República iniciou esse exercício é porque tem alguma expectativa. O governador do Banco Nacional de Angola disse hoje que o exercício do ajustamento cambial, ainda com as suas dificuldades, vai continuar, mesmo com os avanços atingidos até à presente data. José de Lima Massano comentava diante de jornalistas a ligeira variação do Kwanza, moeda nacional, face ao euro na semana passada, de perto de 2%. Desde a introdução do novo regime cambial flutuante, em janeiro, o Kwanza já se desvalorizou em mais de 32% face ao euro, que passou a ser a moeda estrangeira de referência para Angola. Em São Tomé e Príncipe, o governo convocou hoje o corpo diplomático para explicar a crise no setor judiciário, surgida com a exoneração e reforma compulsiva de três juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, segundo uma resolução aprovada maioritariamente pelo Parlamento. A exoneração e reforma compulsiva aconteceu pouco mais de uma semana depois dos juízes conselheiros terem decidido, num acórdão datado de 27 de abril, a devolução da cervejeira Rosema ao empresário angolano Melo Xavier. O presidente da Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa exortou hoje em os governos dos países da organização a empenharem-se na livre circulação de pessoas e bens para o desenvolvimento económico da comunidade. Salimo Abdullah defendeu que a organização deve trabalhar conjuntamente em prol de uma maior cooperação económica e empresarial quando falava durante a abertura da primeira Conferência Económica do Mercado CPLP, que se iniciou hoje em Maputo. As barreiras administrativas e legais, segundo Abdullah, são sem dúvida um entrave ao crescimento e desenvolvimento económico e social dos países membros.
DW, Voz da Alemanha.
A situação não está nem tão pouco controlada em Mocimboa da Praia, no norte de Moçambique, pese embora as forças de defesa e segurança estejam a trabalhar para acabar com os ataques armados de desconhecidos. A recente fuga de mulheres de um cativeiro e as constatações de um trabalho feito por investigadores do MASC e do IES no terreno mostram que o problema é muito mais complexo do que pode parecer. A exclusão social, económica e política pode ter sido determinante. Em finais de abril, o edil de Mocimboa da Praia esteve aqui em Bona, na Alemanha, a participar de um fórum de governos locais em prol da sustentabilidade. A DW África aproveitou a oportunidade para saber se está tudo sob controle na sua região depois dos ataques de desconhecidos em outubro de 2017. Fernando Neves não hesitou em garantir que
em cima da praia, voltou à normalidade, nós estamos a trabalhar, as pessoas estão a fazer seus serviços, estão a caminhar e mais uma vez agradecer à Força de Defesa e Segurança.
Entretanto, relatos que nos chegam dão conta de que a situação não está tão controlada assim. As Forças de Defesa e Segurança ainda não conseguiram destruir o foco do problema. E a prova disso é a recente fuga de 3 mulheres com mais 3 crianças de um esconderijo de grupos armados que têm atacado aldeias na região norte da província de Cabo Delgado. Elas foram acolhidas pela polícia em Nangada. Cláudio Langa é o chefe da repartição de informação do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique.
Aquelas mulheres que se entregaram fugiram depois de um ataque das FDS na base. Sim. Foi atacada a base e aquelas mulheres conseguiram fugir durante o ataque.
E em março deste ano, a TVM, Televisão Pública do país, reportou o abate de um suposto atacante não negro. A CERNIC, os Serviços Nacionais de Investigação Criminal, estava a investigar a proveniência do indivíduo. Mas sabe-se que entre os atacantes há estrangeiros asiáticos que terão entrado no país pela fronteira com a África do Sul. Volvidas algumas semanas, as Forças de Defesa e Segurança continuam a perseguição.
O trabalho continua. Ainda não encontramos. Mas os colegas estão no terreno ainda a fazer o trabalho.
O primeiro ataque aconteceu entre 5 e 6 de outubro de 2017. 2 homens atacaram 3 postos da polícia. Morreram pelo menos 2 agentes e outros 4 elementos das forças de segurança, além de um número incerto de atacantes. Desde então, os ataques nunca mais cessaram definitivamente. Sobre as motivações dos ataques, o edil de Mocimboa da Praia, Fernando Neves, acredita no seguinte.
Se calhar, como uma grande parte são de jovens, se calhar é falta de emprego ou por alguém em citar uma situação dessa de que devia dar um valor e então culminou com aquilo que culminou no dia 5, mas as pessoas já começaram a se arrepender, já começaram a se entregar, afinal de contas penso como a zona de Mocimboa da Praia está perto de Palma e naquilo que se espera futuramente Palma na questão de gás, as pessoas pensavam que aquilo podia trazer uma solução para os jovens desempregados e queriam desestabilizar que aquilo que é o desenvolvimento de Mocimboa e o próprio Palma.
E Fernando Neves parece não estar muito longe da verdade se considerarmos os resultados preliminares de um trabalho feito no terreno pelo MASC, Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, e pelo IES, Instituto de Estudos Sociais e Económicos. Salvador Forquilha é diretor do IES e revela as constatações preliminares de um relatório a ser publicado em breve.
O grupo com base religiosa, de facto. Agora, o fenómeno é muito mais complexo do que isso. Não é só uma questão de reivindicação religiosa. É verdade que a religião aparece como um ponto de entrada muito importante, fundamental, diria, mas há outros, digamos assim, aspectos importantes a tomar em consideração, nomeadamente a questão da exclusão social, talvez até a exclusão política, a exclusão económica das populações que vivem na região. Este já é um problema, de facto, das desigualdades crescentes e que muitos jovens facilmente, digamos, se sentem atraídos para abraçar um movimento desta natureza.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha. Foram 3 dias de uma paralisia quase total na função pública guinense para exigir do governo reajustes salariais no aparelho de Estado e cumprimento dos acordos assinados em 2011. A greve que termina esta quarta-feira foi convocada pela maior central sindical do país, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, e afetou vários serviços públicos, nomeadamente o setor hospitalar. Braima Darame com os detalhes a partir de Bissau.
Nas primeiras horas desta quarta-feira, circula nas redes sociais a imagem de uma mulher que fez trabalho de parto no chão, na varanda do Hospital Nacional Simão Mendes, consequência da greve geral decretada pela principal central sindical do país, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, UNTG. A greve afetou e de que maneira os serviços hospitalares do país. Contactado pela DW África, a direção do Hospital Nacional Simão Mendes diz que por agora não comenta a situação enquanto está a fazer o levantamento geral da situação no principal hospital do país. O presidente guineense José Mário Vaz manteve também uma reunião com a comissão negocial do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau para tentar resolver o impasse. À saída do encontro, o porta-voz da comissão negocial, Alves T, disse que não é da competência do presidente da República negociar a greve, mas sim do governo.
Questão de greve e assunto puramente de executivo. Então, razão comandante, o que não faz até hoje e negocia com o executivo?
A primeira vaga da greve geral na função pública da Guiné-Bissau termina nesta quarta-feira e a maior central sindical pondera avançar com novas paralisações se não forem cumpridas as exigências dos trabalhadores. Alvester disse que o ponto de divergência continua a ser a aplicação de reajuste salarial e deu exemplo da disparidade que existe na função pública guineense.
Há engenheiros que os salários que recebem conseguem pagar 4 ou 5 engenheiros agrônomos. Mas são todos engenheiros agrônomos. O facto de estarem a mexer de frente...
Confrontado com a situação da greve, o primeiro-ministro Aristides Gomes reconhece que a reivindicação é justa, mas alega que o momento não é oportuno.
Temos problemas de campanha agrícola, de campanha de caju, enfim, a economia está numa situação difícil. Nós estamos, ao mesmo tempo, a tentar fazer eleições, mas também a tentar estabilizar a economia e estabilizar a situação política. Não podemos fazer tudo de uma vez. É preciso que cada parceiro do desenvolvimento interno do país faça esforços no sentido de ser o mais realista possível.
A principal central sindical da Guiné-Bissau termina a greve de 3 dias nesta quarta-feira e projeta novas paralisações para os próximos dias. Brahim Adrami Bissau, DW.
E mais notícias que marcam a atualidade, desta vez a atualidade internacional. A chanceler alemã destacou que o Irão cumpriu com os termos do acordo nuclear alcançado em 2015 e defendeu a necessidade de se continuar dentro do pacto, apesar da pesada carga que representa a saída dos Estados Unidos da América. Angela Merkel qualificou o pacto de importante coluna para a segurança do conjunto da região. A chanceler considerou que dos Estados Unidos... A decisão dos Estados Unidos de abandonar o acordo evidencia mais uma vez a necessidade que os europeus têm de assumir maiores responsabilidades na política de segurança e na resolução de conflitos. E Merkel destacou que a Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que Teherão respeitou os termos estipulados no acordo. A CIA não vai retomar o programa de extensos interrogatórios e de tortura introduzido após o 11 de setembro, mesmo que o presidente dos Estados Unidos o peça, garantiu hoje a candidata a liderar a agência de inteligência norte-americana. Gina Haspel, implicada nos interrogatórios em que elementos da Al-Qaeda foram torturados em 2002, garantiu perante uma comissão de Senado que o seu código moral é sólido. A candidata de 61 anos, 33 dos quais passados na agência, beneficia do total apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Israel deu hoje um prazo de 2 semanas ao diretor regional da Human Rights Watch, Omar Shakir, para abandonar o país. As autoridades acusam-no de ser um ativista que apoia o movimento de boicote ao Estado, uma decisão criticada por outras organizações. A Human Rights Watch considerou que a decisão se baseia num balanço das atividades de Shakir na última década, na sua maioria durante as suas atividades nesta organização de defesa dos direitos humanos. Foram as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
E se tivesse a oportunidade de discursar sobre Afonso da Cama, o que diria no seu funeral? Vamos saber o que é que continuaram a responder os nossos internautas e ouvintes com António Rocha.
Bernardo Marcelino diz que aproveitava para enaltecer que o presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, está a dar um verdadeiro exemplo de paz, unidade nacional e reconciliação num momento triste, tão difícil, tanto para Renamo, mas também para toda a nação moçambicana. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, disse que nesse discurso diria que faleceu um político carismático que deu grande parte da sua vida para a construção de um Moçambique reconciliado na paz e na concórdia. Jorge Cota diz que paz a sua alma, este grande defensor do povo. De La Cama morreu, mas que fique claro, a sua obra será eternamente lembrada aqui em Moçambique e em toda a África. Franz Frack dizia que, como o pai da democracia faleceu, devemos estar cientes que com a morte de La Cama, a Frelimo vai esquecer o povo porque já não há ninguém que possa pôr respeito ao partido no poder. Mungonando escreveu também no Facebook para dizer paz à sua alma e agradecia de La Cama pela libertação do povo moçambicano da humilhação de tantos anos protagonizada pela Frelimo. Amadou Borugás, que a sua alma descanse em paz, apesar de Moçambique e, em particular, Arnam, terem ficado mais pobres.
Portanto, muitas mensagens de reconhecimento pelo legado e pelo trabalho feito pelo maior líder da oposição em Moçambique, cujo funeral aconteceu hoje em Moçambique. Boa noite.